Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Governo federal e estados juntos pela Amazônia.
Presidente Jair Bolsonaro se encontra com governadores para discutir ações para desenvolver a região, sem deixar de lado a preservação da floresta.
Nós podemos levar paz para o campo, levar progresso para os estados, incluir de verdade o índio na nossa sociedade. Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive.
E definem que medidas vão ser enviadas para a votação pelos deputados e senadores. Daniele Popov.
Na próxima semana, o governo federal vai apresentar um pacote de propostas que serão levadas ao Congresso Nacional.
E vamos dar as últimas informações sobre as queimadas na Amazônia.
A atuação das Forças Armadas e órgãos do governo controlam focos de incêndio. Lani Barreto.
Imagens de satélite do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa mostram que houve redução das regiões atingidas por incêndios na Amazônia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo atua para abrir mercados para quem produz aves e suínos. Ricardo Ferraz.
Um setor que a cada ano movimenta 80 bilhões de reais e exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países.
Dados sobre animais e plantas brasileiras, tudo pela internet.
É o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com os 9 governadores da região amazônica.
Eles discutiram ações para o desenvolvimento econômico da região, aliado com preservação ambiental.
A ideia é criar um projeto que vai ser enviado ao Congresso Nacional.
Os governadores dos estados da região norte, do Maranhão e do Mato Grosso, que formam a Amazônia Legal, fizeram um diagnóstico dos problemas da região e pediram ao presidente Jair Bolsonaro a construção de um plano de desenvolvimento sustentável que apoie quem trabalha e puna os infratores. O presidente afirmou que na próxima semana o governo federal vai apresentar um pacote de propostas que serão levadas ao Congresso Nacional.
Determinei o ministro Onyx, até quinta-feira, semana que vem, ele mais uma equipe nossa de ministros e outras entidades, né, vão procurar os senhores ou as assessorias dos senhores para a gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento, que passa em grande parte por lá, para nós solucionarmos esse problema.
As propostas apresentadas pelos governadores ao presidente podem servir de base para o pacote que será apresentado na semana que vem, como destacou o governador do Amapá, Valdez Góes.
Nós entregamos o documento para o presidente da pública e nós nos colocamos à disposição para, a partir deste documento, ser base do diálogo entre a presidência e os governos estaduais para, pela primeira vez, ver se consolida um plano estratégico para a Amazônia. Nós fizemos referência à importância de unir as forças agora, as federais e estaduais, para debelar o fogo e o desmatamento ilegal, mas é importante um plano definitivo de monitoramento, de fiscalização, de punição de quem ousa sair fora da lei e de alternativas para a sociedade.
A sinalização de diálogo com o governo foi um dos pontos destacados pelos governadores, como o do Pará, Helder Barbalho.
Me parece haver sensibilidade por parte do governo federal em restabelecer o diálogo internacional de financiamento, como também estabelecer uma pauta com os governos estaduais que possam construir o atrelamento na estratégia de regularização fundiária, de assistência técnica para que se possa produzir mais, sem que isto esteja atrelado ao processo de desmatamento. Neste momento, foi o momento de nós externarmos a opinião dos governadores a respeito do grave problema que nós estamos enfrentando.
O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que conversou com o presidente da Colômbia, Iván Duque, sobre a situação da Amazônia. De acordo com Bolsonaro, Iván Duque sugeriu uma reunião entre os líderes de todos os países da região para discutir um plano Plano Conjunto de Desenvolvimento de Defesa da Soberania. Jair Bolsonaro também afirmou que a união dos brasileiros será importante para o desenvolvimento do Brasil.
O Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, desculpe, aqui não tem estado mais importante do que outro. Todos são importantes, até o menor estado que nós temos, que é o Sergipe, né? Até o maior, que é o estado do Amazonas. Todos são importantes.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil tem recebido apoio também de países como Estados Unidos, Israel, Espanha e Itália. Reportagem Daniele Popov.
Na reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os 9 governadores fizeram um diagnóstico das dificuldades que atingem a região amazônica.
Segundo eles, os incêndios se repetem todos os anos neste período, época de seca na região, e por isso é necessário desenvolver ações mais permanentes para evitar as queimadas.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que é importante desenvolver o estado como forma de preservar a floresta.
Wilson Lima citou o exemplo da Zona Franca de Manaus, que concentra, segundo ele, cerca de 80% da atividade econômica do estado, preservando assim a floresta.
Eu acho que é importante a gente sair dessa reunião com alguns encaminhamentos e com a construção de um plano estratégico para que a gente possa ter um controle permanente e acompanhamento do desmatamento e da evolução como isso acontece. Daí a necessidade da gente começar a trabalhar em problemas que se arrastaram ao longo do tempo e acabam sendo ainda um calcanhar de Aquiles para todos os governadores do estado do Amazonas, da Amazônia. Regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico para a gente poder identificar onde há aquelas áreas de interesse econômico, onde há área de preservação, onde é reserva indígena, enfim. E um desenvolvimento de um planejamento estratégico para o investimento, para um desenvolvimento sustentável, visando a preservação do cidadão, que é o mais importante nesse processo.
Quase todos os governadores apresentaram demandas específicas, também com o objetivo de desenvolver a região como forma de preservar o meio ambiente.
O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por exemplo, defendeu a liberação do licenciamento ambiental para a construção de uma estrada para escoar a produção agrícola do estado.
A estrada que passa pela Ilha do Bananal, uma reserva indígena, teria 80 quilômetros.
Com a construção da estrada, o governador afirma que se reduziria o percurso do transporte da produção, que é hoje de cerca de 1.000 quilômetros.
Nós estamos até trabalhando nessa estrada, que é para poder tirar a produção do Mato Grosso atravessando a Ilha do Bananal, que dá 80 quilômetros só. Essa produção tem que andar mais de 1.000 quilômetros para chegar no porto. São coisas básicas, coisas que não atrapalham o meio ambiente, não atrapalham nada.
O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, falou sobre a importância da preservação do meio ambiente para o agronegócio.
O estado é um dos principais produtores de grãos e gado do país.
Segundo o governador, a atividade é compatível com a preservação ambiental.
Mauro Mendes também afirmou que manter a floresta em pé é garantir bons negócios para o produtor rural.
A atividade do agronegócio brasileiro, todos nós sabemos que ele tem uma importância fundamental. Historicamente, há mais de algumas décadas, ele representa aí todo o saldo da balança comercial do nosso país. E essa atividade ela é feita de forma diretamente ligada aos ativos ambientais, porque ela é feita usando o nosso solo. O desmatamento ilegal é um trabalho contínuo que tem que ser implementado, nós temos que melhorar isso, né, porque isso afeta diretamente a imagem do nosso país nessa questão ambiental. A área ambiental eu vejo como abre alas para o agronegócio brasileiro. Se ela for profundamente afetada, o agronegócio brasileiro terá dificuldades no mundo afora.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu ainda um trabalho do Ministério da Agricultura junto aos pequenos produtores rurais.
Mediante a ação do Ministério da Agricultura, uma articulação de ações do INCRA com os institutos de terras estaduais para ampliação da regularização fundiária, também retomada dos programas de assistência técnica que são fundamentais para que nossos produtores, sobretudo os pequenos produtores, possam ter acesso à tecnologia, à mecanização e com isso se livrar do uso do fogo como instrumento de preparo da terra para fins de agricultura.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Defesa do Brasil! E desde desde o último sábado, quando militares começaram a atuar no combate às queimadas e crimes ambientais. Os focos de incêndio na região amazônica diminuíram.
Imagens de satélite do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, do Ministério da Defesa, mostram que houve redução das regiões atingidas por incêndios naquela região.
A Operação Verde Brasil segue até o mês que vem.
Desde sábado, as Forças Armadas, em parceria com órgãos como Força Nacional, Corpo de Bombeiros, IBAMA, Polícia Militar Ambiental e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSIPAM, que é ligada ao Ministério da Defesa, reforçam o combate às queimadas e intensificam as ações de repressão ao desmatamento. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, destacou que as Forças Armadas e os órgãos envolvidos agiram no combate aos pontos de fogo de forma rápida e declarou que a situação está sob controle.
Demos uma resposta rápida. É lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem.
As ações dos militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são coordenadas pelo Comando Militar da Amazônia, que abrange estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e pelo Comando Militar do Norte, que compreende os estados do Pará, Amapá, Maranhão e parte de Tocantins. Os dois comandos militares estão empregando cerca de 2.500 mil militares, aviões e helicópteros, 210 viaturas e 10 embarcações na operação. Mais de 43 mil militares que servem na região amazônica foram colocados à disposição para atuar na operação. Para o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, responsável pelo Comando Militar do Norte, a forte presença do Exército em localidades afastadas e a existência de organizações militares em regiões de fronteira facilita o emprego de tropas.
Cidades como Itaituba, Altamira, Imperatriz, no Maranhão, Marabá, Tucuruí, são cidades que já possuem quartéis do Exército Brasileiro. Então, nessas áreas, a prioridade é empregar essas tropas que já estão no terreno.
Desde sábado, aeronaves Hércules da Força Aérea Brasileira também combatem os focos de incêndio na Amazônia. Com capacidade para despejar até 12 mil litros de água, os aviões sobrevoam as áreas de queimada e derramam um líquido a baixa altura, cerca de 46 metros do solo. Reportagem Lani Barreto.
Agora há pouco, o porta-voz da Presidência da República reforçou que o Brasil está aberto à ajuda dos outros países para controlar o fogo na Amazônia.
E destacou a atuação da Polícia Federal em conjunto com outros órgãos do governo na investigação de crimes ambientais.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o pronunciamento e traz os detalhes ao vivo agora para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Gabriela, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, desde ontem a Polícia Federal começou a investigar os crimes ambientais na floresta amazônica dentro da Operação Verde Brasil. Uma equipe composta por delegados, agentes e peritos criminais viajou para a região numa aeronave da FAB. Eles vão trabalhar junto às delegacias locais que estão mobilizadas em tempo integral.
A Polícia Federal deu início ontem às ações operativas com o objetivo de identificar e investigar eventuais delitos ambientais perpetrados na região amazônica, em particular na área da Floresta Nacional de Altamira. Além desse efetivo da Polícia Federal deslocado para a operação, todas as superintendências e delegacias localizadas na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para reprimir qualquer ação criminosa na esfera ambiental.
A PF instaurou inquérito conforme solicitado pelo presidente Bolsonaro para investigar suspeitas de incêndios intencionais na região de Altamira, no Pará. Um dos focos da investigação é uma suposta ação organizada para incendiar as margens de uma rodovia estratégica para escoamento da produção no último dia 10, que ficou conhecido como Dia do Fogo.
E, Gabriela, o governo brasileiro está recebendo ajuda de outros países?
Sim, segundo o Otávio Rego Barros, o Brasil e o presidente Bolsonaro está conversando com os países vizinhos e outros países amigos. No início da semana, os países do G7, o grupo que reúne algumas das potências mais ricas do mundo, ofereceram 20 milhões de euros para ajudar a conter as queimadas na Amazônia. Segundo o porta-voz, o Brasil sabe da sua responsabilidade perante o mundo de cuidar da Amazônia e é uma política pública de Estado prioritária. E toda ajuda é bem-vinda, desde que respeite a soberania do nosso país em decidir como entregar os recursos. Gabriela, Luciano.
A gente agradece a participação da repórter Gabriela Noronha ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o combate aos incêndios na Amazônia vai contar com ajuda internacional.
Países como Chile, Equador e Israel já anunciaram medidas para colaborar com o Brasil.
Vários países já ofereceram ajuda para combater os incêndios na Amazônia. São aeronaves, produtos antifogo e profissionais que devem chegar ao Brasil nos próximos dias para colaborar no trabalho. De acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o Chile ofereceu 4 aeronaves com capacidade de dispersão de água e 30 brigadistas especializados em combate a incêndios. Já o Equador deve enviar uma aeronave e 40 profissionais para compor a força-tarefa. Outra nação que ofereceu apoio ao Brasil foi Israel. Segundo informações da Embaixada de Israel no Brasil, o país vai enviar 100 toneladas de retardantes de fogo, que serão pulverizados por aeronaves em áreas que não foram destruídas. Esse produto deve ser comprado por Israel nos Estados Unidos, e o objetivo é conter a expansão do fogo. E os Estados Unidos também manifestaram apoio ao Brasil. Hoje, em uma rede social, o presidente do país, Donald Trump, disse que o Brasil está trabalhando para conter os incêndios e que pode contar com o apoio total dos Estados Unidos. Na mesma rede social, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a mensagem de Trump e lembrou que o Brasil seguirá sendo um exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E para combater os incêndios na região amazônica, a ajuda da população local é muito importante.
O que você pode fazer quando presenciar uma queimada? Vamos saber mais na reportagem de Alessandra Bastos.
São aviões, helicópteros, brigadistas por terra, homens no ar, central de comando em Brasília e o esforço de milhares de pessoas. Muitas são as ações da Força Conjunta do Governo para acabar com o fogo na região da Amazônia Legal. Mas nada disso é suficiente se a população não colaborar. Às vezes, uma única bituca de cigarro, um isqueiro, faz com que mais de 100 pessoas, aviões e equipamentos muito caros sejam usados para combater um incêndio. Então, todos precisam fazer a sua parte, como afirma o coronel Homero Cerqueira, presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Eu não fazer o acero com fogo, não utilizar o fogo nesse período, você não soltar balão, não colocar fogo no lixo e não usar na beira da estrada, jogar alguma coisa que possa causar a combustão do fogo, isso é muito importante. Então, a população tem uma parte grande para ajudar os órgãos que combatem o incêndio.
É preciso também que a população comunique rapidamente às autoridades caso veja algum foco de incêndio. Basta ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193. A ligação é de graça. O coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios do ICMBio, Christian Berlink, explica que a participação da população é fundamental.
Ela está nas comunidades, ela está no campo, ela está vendo os focos de calor, ela está vendo os nossos combates, ela está vendo as necessidades. Então, 193 é fundamental nesse momento e também precisamos que a comunidade evite utilizar fogo neste momento, seja de forma recreacional, seja de forma na agropecuária.
E se você testemunhar alguém colocando fogo no lixo ou na mata, pode ligar ainda para 190, que é o telefone da Polícia Militar, para que o responsável seja identificado e responda pelo crime ambiental. Reportagem Alessandra Bastos.
O mercado que exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países.
Você vai ouvir ainda hoje as ações do governo para abrir mais mercados para quem produz aves e suínos.
O Brasil abriga de 15 a 20% de toda a biodiversidade do mundo.
Somente na Amazônia são conhecidas 30 mil espécies de plantas e 4.500 espécies de animais.
E a cada dia, novas espécies são descobertas.
Agora, os detalhes sobre toda essa riqueza vão poder ser acessados de forma livre e gratuita pela sociedade, por meio de um sistema na internet.
O portal vai ajudar a nortear as políticas públicas, apoiar ações de conservação e uso sustentável dos recursos naturais e promover o desenvolvimento de pesquisas.
Mais de 15 milhões de dados sobre 160 mil espécies da biodiversidade brasileira em um único lugar na internet. O Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, lançado nesta terça-feira, traz as espécies ameaçadas de extinção e as que são utilizadas na medicina ou na culinária, por exemplo, além de detalhes dos biomas nacionais. Informação que pode ser usada para fazer avançar a ciência e a economia do país. É o que afirma o secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcelo Morales.
Um país que tem uma grande biodiversidade tem uma grande probabilidade de explorar novas moléculas, que tem um valor agregado enorme, e é só a ciência pode agregar valor aos produtos explorados de forma sustentável. Os tratamentos de doenças, por exemplo, estão escondidos na nossa natureza. Mas isso eu estou falando de medicamentos, eu estou falando de cosméticos, eu estou falando de novos alimentos que podem gerar renda ao Brasil.
Com o sistema, o Brasil se junta a um grupo de 60 países que mantém os dados disponíveis na internet com acesso livre e gratuito. Quem quiser conhecer mais sobre a biodiversidade do Brasil, é só acessar o endereço www.sibbr.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Abrir mercados para a agricultura e pecuária brasileira tem sido uma das ações do governo.
O agronegócio brasileiro deve ser beneficiado, por exemplo, com um acordo selado este ano entre o Mercosul e a União Europeia.
O que gera boas expectativas para quem produz suínos e aves, um mercado que é a principal fonte de renda de 150 mil famílias no país.
Um setor que a cada ano movimenta 80 bilhões de reais e exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países. As aves e suínos brasileiros estão em alta no mundo e são a estrela de uma feira do setor que acontece em São Paulo. A abertura do evento contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que destacou o crescimento potencial da pecuária de aves e suínos.
Nós temos hoje vários países que nós podemos alcançar. E o Ministério da Agricultura vem fazendo o quê? Trabalhando fortemente para que acordos sejam feitos, e nós acabamos de fechar um acordo com a União Europeia, um acordo muito interessante para os dois blocos, não só para a União Europeia, mas também para o Mercosul, onde o Brasil é líder desse bloco, e dizer para vocês que os caminhos estarão cada vez mais abertos. E é por isso que nós temos que cada vez produzir com mais qualidade, né, e uma quantidade maior, porque mercados terão.
Dois fatores contribuem para o aumento da produção de aves e suínos no Brasil nesse ano: o aumento do preço da carne bovina no cenário internacional e a alta incidência de casos de peste suína africana no rebanho da China. Com isso, a palavra de ordem é investimento, diz o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra.
3 anos era a coisa mais comum você ouvir assim: empresas gigantes, nossa, perdeu 2 bilhões, perdeu 300 milhões, perdeu isso, perdeu aquilo. Hoje, ao contrário, é recuperação.
Uma das maiores empresas de alimentos do país tinha diminuído a produção e demitido funcionários no ano passado em 2 plantas nos estados de Goiás e Mato Grosso. Agora vai retomar as atividades com carga dobrada e investir 148 milhões de reais, como conta Bruno Ferla, vice-presidente de Relações Institucionais da empresa.
Esse ano a gente nota o mercado mais aquecido, uma demanda internacional também crescente, o que faz com que o nosso compromisso de estar presente e de aumentar a nossa produção nas localidades em que nós operamos, ele seja cumprido agora.
O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura segue até 29 de agosto em São Paulo.